Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Bolsonaro sugere reajuste do fundão eleitoral pela inflação. O Ministério da Defesa incluiu todos os militares da ativa como prioridade na vacinação contra a Covid-19. E Pedro Castillo é confirmado presidente do Peru depois de mais de 40 dias de contagem de votos. Para justificar o veto que pretende fazer ao fundão eleitoral aprovado pelo Congresso, o presidente Jair Bolsonaro disse que a lei sobre financiamento de campanhas prevê reajuste dos valores pela inflação. Para custear as eleições de 2022, o Congresso incluiu uma previsão de R$5,7 bilhões na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O valor é quase o triplo do que foi aprovado para a disputa de 2020, que ficou em R$2 bilhões. A LDO foi para a sanção de Bolsonaro, que disse que deve vetar esse trecho. Em entrevista à rádio Itatiaia, Bolsonaro disse que o valor extrapolou e que a previsão ficou muito acima do estabelecido para a eleição de 2018. O presidente falou sobre reajuste por inflação, mas não deixou claro se pretende seguir essa regra para tentar negociar as regras de financiamento das eleições de 2022 com os parlamentares. Bolsonaro disse que a lei que criou o fundo eleitoral estabelece que o valor tem que ser corrigido de acordo com a inflação. Ele falou que, por isso, não tinha como vetar o valor para 2020, de R$2 bilhões, que estaria corrigido por esse índice. Mas Bolsonaro errou. A lei de 2017, de fato, tem um mecanismo de correção pela inflação, mas ele deve ser aplicado sobre a compensação fiscal que as emissoras recebem pela divulgação da propaganda eleitoral gratuita. De acordo com técnicos, se essa previsão fosse seguida à risca, o valor de 2022 seria cerca de R$800 milhões, muito abaixo do que foi praticado já nas últimas eleições. Agora, Bolsonaro precisa decidir se corrobora o discurso público dele e veta o fundo inflado ou se atende ao desejo da maioria dos congressistas. O Centrão, que é o principal articulador do aumento, tem sido essencial para barrar os pedidos de impeachment contra o presidente. O episódio de hoje do Café da Manhã fala sobre o impasse de Bolsonaro e sobre o fundo eleitoral. Provas reunidas pelo Ministério Público Federal mostram que o Ministério da Defesa agiu para que todos os militares da ativa em Brasília fossem vacinados contra a Covid-19 como grupo prioritário. Isso contraria notas técnicas do Ministério da Saúde, que elaborou uma fila de imunização diante da escassez de vacinas. A defesa incluiu 100% dos quase 30 mil militares ativos do Exército, Aeronáutica e Marinha no Distrito Federal como prioridade na fila da vacinação. A inclusão foi feita com aval da Saúde e sem que fosse levado em conta o critério de que deveriam ser priorizados apenas os profissionais que atuassem na linha de frente do combate à pandemia. Os indícios reunidos no inquérito apontam que lotes de vacinas foram destinados com exclusividade às Forças Armadas. Coube ao Quartel-General do Exército executar a vacinação dos militares. O ritmo foi muito mais rápido do que na população em geral. Nos primeiros dias de junho, o Exército já vacinava militares de 43 anos de idade. Na mesma época, a imunização de civis em Brasília patinava na faixa de 50 a 59 anos. No dia 18 do mesmo mês, a faixa etária para vacinação no Exército já tinha caído para 34 anos e seguiu caindo nas semanas seguintes. Na Aeronáutica, o ritmo também foi acelerado. E-mails de convocação interna para vacinação mostram que jovens de 22 anos já eram chamados para se vacinar no dia 8 de julho. Enquanto isso, os civis do Distrito Federal enfrentam uma campanha de vacinação caótica e empacada nos 40 anos. Moradores da capital buscam imunizantes em cidades goianas no entorno, todas elas bem mais pobres que a capital federal. A Folha questionou o Ministério da Defesa sobre o assunto, mas não houve resposta. E o professor rural e líder sindicalista Pedro Castillo foi confirmado presidente do Peru pelas autoridades eleitorais depois de mais de 40 dias de contagem de votos. Com uma plataforma que mistura populismo de esquerda com conservadorismo de costumes, Castillo recebeu 50,12% dos votos válidos contra 49,87% de Keiko Fujimori. A demora na confirmação do resultado foi marcada por ameaça de Keiko, que é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, de não reconhecer a derrota. Ela alegava que houve fraude nas eleições, mas sem apresentar provas. Depois do anúncio, Castillo fez um rápido discurso, no qual adotou um tom conciliador. Ele vai tomar posse no dia 28 desse mês e disse que vai fazer um governo aberto a todos. Pouco antes do anúncio, Keiko disse que reconheceria a derrota, já que todos os seus recursos na justiça foram rejeitados. A disputa apertada foi reflexo da polarização do país e dos perfis diferentes dos dois candidatos. A votação foi feita em cédulas de papel e aconteceu no dia 6 de junho. Enquanto Keiko representa a elite Vicente de Lima, com uma visão neoliberal, Castilho nasceu e cresceu em um pequeno vilarejo no interior do país. Ele vai ser o primeiro presidente peruano sem vínculos com as elites políticas, econômicas e culturais do país. O líder sindicalista foi eleito com uma plataforma de esquerda na economia, mas conservadora nas chamadas pautas de costumes. Por exemplo, Castilho é contra o aborto, o ensino da igualdade de gênero nas escolas e a ampliação de direitos para a população LGBT. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é da Ângela Boldrini e a edição de som é da Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!